Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez e hoje eu tô aqui sozinho em mais um podcast, mais uma edição especial aqui do Tecnicalidade, solo, completamente solo. O Rafa teve alguns probleminhas aí que não conseguiu fazer a gravação hoje, foi tudo muito de última hora. Então a gente tá aqui pra tapar o buraco dele, meio que sozinho, assim. Ficou meio estranho, mas tudo bem, estamos aí para fazer mais um episódio do Tecnicalidade chegar até vocês. A gente está testando aí algumas coisas novas, inclusive, vocês podem perceber que esse episódio que está saindo hoje está sendo uma segunda-feira, né? Então a gente está testando algumas coisas novas e a gente quer também a opinião de vocês. Então deixa lá no @Tecnicalidade no Twitter para a gente saber se vocês gostaram ou não, beleza? Enquanto isso, a gente vai para as notícias da semana passada. Valeu! Bom, nesse podcast aqui vai ser interessante que aconteceram algumas coisas específicas sobre dois tipos de assunto, dois assuntos ligados aí à tecnologia que eu acho que vai ser interessante aí para vocês saberem. O primeiro deles é transporte, né? E a primeira notícia que saiu foi de um projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados, estabelecendo que alguns municípios, né, na verdade municípios com mais de 50 mil habitantes, sejam obrigados a ter um aplicativo que informe a posição dos ônibus da cidade e também outras informações sobre a linha, linhas disponíveis, né, os horários de transporte desse ônibus, toda a parte de localização do veículo em tempo real, o tempo estimado para embarque, qual o caminho que ele faz nessa linha. Então é um projeto bastante interessante. Eu acho um pouco ruim que a gente tenha que chegar ao ponto, né, da Câmara de Deputados fazer um projeto de lei nesse sentido e meio que obrigar, entre aspas, né, cidades a fazer esse tipo de aplicativo. Mas eu acho que é super válido, tá? Porque eu acho que, principalmente numa cidade, por exemplo, como São Paulo, onde a gente tem aí várias iniciativas do governo também, né? Do próprio governo do estado, do próprio prefeito, né? Da própria prefeitura. Você tem bastante coisa informando, né, a posição dos ônibus, você tem horários em tempo real e você tem aplicativos que utilizam desse tipo de informação, tipo CityMapper, tipo o Moovit, que te informam em tempo real onde que é o melhor lugar para você estar dentro do metrô, por exemplo, se está chegando algum carro do metrô, se está chegando algum ônibus no ponto de ônibus que você está. Então é bacana ter esse tipo de informação, né? E eu sinto falta, por exemplo, numa cidade que nem o Rio, que tem muito pouca informação disponível nesse sentido. Então é bacana que isso esteja entrando em vigor e que, de certa forma, coloque aí as pessoas, né, as cidades para trabalhar nesse sentido. O que eu não entendi, né, desse projeto de lei é se vai ser um aplicativo centralizado que vai ter todas as cidades com mais de 50 mil habitantes ou se vai ser um aplicativo por cidade. Porque se for um aplicativo por cidade, vira várzea, né? Vai começar a ser loucura e vai ser complicado cada cidade ter que manter um aplicativo em separado. Se fosse uma iniciativa pública ligada aí ao governo federal, de certa forma, talvez fizesse mais sentido. Embora, de novo, eu também acho que não é bacana a gente ter que ser obrigado a ter uma lei, né, que obrigue as cidades a fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso deveria ser algo bastante incentivado pela própria cidade, né, porque é uma questão de bem-estar do morador. A gente vê aí também, por exemplo, como aconteceu lá aquela questão de Londres, que eles têm as informações todas abertas e que queriam colocar algumas informações disponíveis através de APIs, não é? Públicas que pudessem ser utilizadas por aplicativos como CityMapper, né? Então é interessante que esse tipo de iniciativa exista e que pudesse aparecer também por aqui, né? Por enquanto, a gente ainda não sabe se esse vai ser o caso ou não. O projeto de lei só prevê mesmo o aplicativo. Então vamos ver no que vai dar isso aqui. Mas falando também um pouquinho do Rio de Janeiro, que eu comentei antes, né, que seria interessante a gente ter esse tipo de informação no Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro também é aquela cidade, né? Aquele tipo de cidade que gosta de se meter nas coisas onde não deveria. E eles quiseram, durante a última semana, que as pessoas que fossem usar os patinetes elétricos das empresas que disponibilizam patinete dentro da cidade fossem obrigadas a fazer uma prova no Detran para poder andar com um patinete elétrico. A ideia era que você tivesse que meio que ter carteira de motorista, andar com um patinete elétrico, também fosse obrigado a ter capacete e esse outro tipo de coisa. Seria bastante bizarro, não é? Tipo, se isso realmente acontecesse. Imagina, você ter que fazer uma prova específica no Detran para andar de patinete elétrico, não faz muito sentido esse tipo de exigência da parte da cidade do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro. E, na verdade, até esse projeto de lei, por incrível que pareça, teve inspiração em algumas regras baseadas lá em São Francisco. A Califórnia aprovou uma lei que exigia carteira de motorista ou autorização provisória, né, para quem não tivesse idade para dirigir. Na verdade, para menores de 18 anos, né, antes de ter a carteira definitiva, para andar de patinete, né? Então, é uma coisa que não é fora do comum, pelo que dá para ver, né? Existem alguns lugares que têm essa exigência. Mas é ridículo, não é? Honestamente, é uma coisa completamente fora do fora de qualquer senso, assim. Eu não deveria ser obrigado a ter esse tipo de carteira, sendo que não é um veículo nem perto de um, sei lá, de um carro ou qualquer coisa assim. Por sorte, né, esse projeto de lei foi vetado, né? Foi, na verdade, isso causou uma grande comoção, não é? Então, obviamente, as pessoas ficaram revoltadas com isso, né? Com toda a razão. E o autor da lei, na verdade, pediu para o governador Wilson Witzel, no caso, que vetasse o projeto de lei, e acabou que, de fato, foi vetado. Esse projeto de lei não foi para frente, né? Mas imagina se tivesse ido, e se em algum momento isso foi cogitado, não é? Não tem nada que impeça alguma outra pessoa que não tem a menor noção de propor de novo, não é? E de ser passado, né? Porque também, enfim, né? Pode acontecer de tudo no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Mas, a princípio, não seguiu em frente, então o pessoal do Rio de Janeiro pode, né, dar graças a Deus e agradecer por isso não ter acontecido. Agora vamos passar para outra parte do podcast, e a gente vai falar sobre finanças, né? Começando aqui, já que a gente está falando de Brasil, né? Eu queria começar primeiro com a notícia do Banco Inter, que na semana passada saiu do ar depois de um erro, né, que foi causado aí dentro do aplicativo e que assustou muita gente, que basicamente ele estava zerando o saldo das pessoas ou colocando com um saldo negativo na conta das pessoas. Agora você imagina, você tem pouco dinheiro na sua conta e do nada aparece que você tem um saldo negativo que você está devendo ao banco. É uma situação bastante complicada. O Banco Inter tirou o site do ar, tirou o internet banking do ar. Então foi bastante bizarro, assim, para todo mundo que teve a oportunidade de acessar o banco, né, e viu que estava com um erro, né, assim como as pessoas que não tinham a menor ideia do que estava acontecendo e o banco simplesmente estava fora do ar. Teve gente que não conseguiu sacar dinheiro, por exemplo, né, no banco 24 horas, que é onde você consegue sacar o dinheiro da conta do Banco Inter. E então você imagina, você precisa da grana e você não consegue nem tirar dentro da sua conta o seu dinheiro, que é meio surreal, assim. Você não consegue mexer e você não consegue acessar o seu banco. É meio estranho isso. É claro que pode acontecer com qualquer banco, mas continua sendo muito bizarro, principalmente depois de tudo que aconteceu com o Banco Inter, né, a nível de problemas aí de vazamento de dados dos clientes, etc. Então, é bastante complicado levar, não tem como não levar isso muito a sério, né, porque se aconteceu uma vez, já aconteceu uma segunda, ninguém garante que numa terceira não podem efetivamente roubar o seu dinheiro, né? É claro que é tudo especulação, pode acontecer, pode não acontecer, tem tudo isso, mas é prudente se perguntar se realmente vale a pena ter uma conta no Banco Inter ou não, né? E se esse tipo de coisa não te incomoda, beleza. É a sua escolha, a sua responsabilidade com o seu dinheiro. Tá super disponível aí. Mas se você se incomoda com esse tipo de coisa, que isso possa acontecer com o seu dinheiro, não é? É importante também você estar de olho nesse tipo de coisa para não dar maiores preocupações para você, né? Maiores dores de cabeça. Desde então, a situação já foi restabelecida, né? Claro, já está tudo direitinho com o Banco Inter. Mas fica aí o aviso, né, de que outras vezes podem acontecer, né? Outros problemas podem acontecer, então é bastante complicado. As ações caíram aproximadamente 3%, não foi muita coisa, depois do incidente. Mas agora já subiu de novo, já está mais ou menos o mesmo valor que estava antes, então, pelo menos no momento dessa gravação. Então, não afetou eles tão gravemente quanto parece. Então, vamos ver. O que mais o Banco Inter vai se enfiar. Enquanto isso, vamos para a próxima notícia. O Facebook já tinha anunciado há algum tempo atrás que queria lançar a sua própria criptomoeda, né, dentro da sua plataforma, para ser utilizada também no Messenger, no WhatsApp, vários outros lugares. E eles finalmente revelaram o plano deles a nível de moeda. Se chama Libra, a moeda Libra, que o Facebook lançou na semana passada. Na verdade, não lançou a moeda ainda, ela está ainda fechada, mas já revelaram alguns detalhes sobre o que a moeda vai poder fazer, né, quando ela for lançada em 2020. Tá? Mas basicamente, o Facebook ele não vai controlar totalmente a Libra, tá? É até uma coisa bastante importante para começar. Ele faz parte de uma associação, que é a Calibra, que também vai ter uma carteira, né, de para onde você vai poder mandar esse dinheiro, né, Libra do Facebook, e que também está ligado a outras empresas, tipo Uber, Visa, Mastercard, etc., que estão por trás também desse projeto, tá? E que estão bancando esse projeto, e que, dentro da associação Libra, né, da Libra Association, estão investindo nessa moeda nova que o Facebook está lançando. A ideia também desses parceiros que o Facebook está trazendo aqui é justamente para eles poderem aceitar dentro dos próprios aplicativos, tipo um Uber, ou também aceitar em outros lugares, tipo Visa, Mastercard, etc. Ter a possibilidade de você comprar moeda também, por exemplo. E a Libra, segundo o Facebook, não vai ser uma moeda completamente aberta. Ela vai ser ainda baseada no dólar e no euro, etc., nas conversões normais. Né, porque eles não querem que seja o fuzuê, que é a Bitcoin, que é outras criptomoedas, né, que são outras criptomoedas. Eles querem realmente que seja uma moeda minimamente regulada, né, que não seja totalmente regulada, mas que tenha algum tipo de controle ali para não subir muito nem descer muito de forma repentina. Né. A grande questão aqui com essa nova moeda do Facebook, né, e que também já está começando a ser contestada do lado da Europa, é a questão da privacidade, né? Que o Facebook disse que eles não vão pegar os seus gastos diários, né? O que você gasta, com o que você gasta, o que você não gasta, etc. Eles não vão pegar essas informações e vender anúncios para vocês, segundo o Facebook, né? Então tem essa questão. Mas a Europa já está contestando algumas coisas, já está querendo saber como é que isso vai funcionar de fato, o que eles vão fazer para prevenir que esse tipo de informação seja vazada e que esse tipo de informação seja utilizado pelo próprio Facebook para colocar anúncios na nossa frente, né? Que é basicamente o que o Facebook quer fazer todo santo dia, né? Eles querem utilizar aí de formas que você consiga ser traqueado por eles, né? Ser rastreado por eles, mas não vai usar a respeito deles, né? Não vai usar a favor deles. É bastante complicado de acreditar depois também de ter visto que com o WhatsApp não foi desse jeito, que eles falaram que não ia acontecer. Não foi desse jeito. Com o Instagram também foi a mesma coisa. Eles não iam colocar anúncios e não iam utilizar os seus dados de anúncios para colocar seus dados da conta, né, da sua conta do Instagram e seu uso do Instagram para colocar anúncios, né? Mas eles estão colocando na mesma. Então quer dizer que é bastante complicado de acreditar, né, no Facebook nesse momento. E a ideia aqui que eles querem proteger as pessoas, né, de uma forma deles protegerem as pessoas desse tipo de tracking, desse tipo de rastreamento, é que eles são só um dentro do conglomerado, né, Libra, entre aspas, dentro ali dessa associação com a Libra, né, tem vários outros servidores de pagamento, várias outras empresas, né, por trás disso, e eles só são um voto, né, o Facebook, apesar de ser a empresa primária por trás da Libra, eles são só um voto dentro da organização. A ideia também do Facebook com a Libra é que a moeda seja completamente diferente do Bitcoin a nível do Bitcoin e de outras criptomoedas, né? A nível de blockchain, tá? A blockchain vai ser mais ou menos a mesma coisa que como funciona um blockchain normal, mas eles vão conseguir de alguma forma, estão trabalhando para conseguir fazer mais de 1.000 transações por segundo. Então eles querem que seja rápido e fácil das pessoas poderem utilizar também, porque se você for parar para pensar, o Bitcoin consegue fazer 7 transações por segundo, e imagina você ter uma empresa como o Facebook por trás e que quer crescer essa moeda, não é? E só conseguir fazer 7 transações por segundo, não me parece muito, né? Então eles estão trabalhando aí também nesse sentido. Agora é esperar para ver, não é? Esperar para ver o que até 2020 vai acontecer de mudanças na Libra, não é? O que, que eles vão mudar de hoje, né? Do que eles estão anunciando hoje para o lançamento efetivamente em 2020, e o que vai ser questionado também por entidades reguladoras, né? Porque querendo ou não, isso estando ligado a algum tipo de moeda física, não é? Algum tipo de moeda normal, digamos assim, entre aspas, né? Entre muitas aspas, espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Vai ser difícil de não ter perguntas aí a nível de regulamentação, a nível de estar próximo, ficar de olho no que o Facebook está fazendo nesse sentido, porque vai ser importante também para a gente ficar muito de olho no que o Facebook vai fazer aqui e no que as pessoas vão fazer com essa criptomoeda, né? Porque, querendo ou não, também depende muito das pessoas ver o que, que elas vão utilizar, né, como elas vão utilizar a Libra, e também se o Facebook vai eventualmente começar a pegar essas informações e vender como anúncios também para as outras pessoas, para essas pessoas, e se o quanto isso vai afetar o nosso dia a dia, né, e o quanto isso pode afetar o nosso futuro também, né? Pode ser uma coisa bastante complicada nesse sentido. Bom, assuntos da semana falado, vamos para o gadget da semana. O gadget da semana que eu vou falar aqui é o Rolly Lumi. Na verdade, é um nome bastante difícil até de falar, para ser honesto. Mas é o Lumi, né? Na verdade, o nome do produto é Lumi, pela fabricante Rolly. E o que é esse gadget? É basicamente um mini teclado, tá? Com 24 teclas, tá? Mas é um teclado de piano, tipo piano mesmo, ou teclado, né? Pode ser um teclado também. Mas para vocês entenderem, não é um teclado de computador, é um teclado tipo piano, essas coisas todas. Então, é bastante legal, que eu achei interessante nesse Lumi, que ele tem luzes que acendem, né, conforme você vai tocando no teclado. E o legal é que ele vem com um aplicativo junto, tá? É claro, é um gadget da semana aqui. Tem que ter também o aplicativo também. Mas é legal que ele usa esse aplicativo justamente para você aprender a tocar, né? Esse é o intuito do Lumi, é para você aprender a tocar teclado, né, ou piano, etc., de forma fácil, rápida e simples, tá? Então é bacana que você não precisa pagar por uma aula super cara para você aprender a usar, e você tem que ter um teclado super caro, nem nada disso. É $249, tá? É o kit principal que eles estão oferecendo no Kickstarter, tá? Hoje. E é bem bacana que eles começam num estilo bastante diferente de aprendizado, né? Você não começa com uma folha de música na frente, com aquelas notas todas estranhas que você não conhece, você ainda não aprendeu nada disso. Não, eles começam num estilo meio Guitar Hero, sabe? Então você começa a tocar e estão as notas ali junto, né? Pra você ir tocando e seguindo a música. Também é legal que eles não oferecem uma música tipo clássica e jazz e só esse tipo de música, né? Eles também oferecem músicas pop para você ir aprendendo conforme o tempo vai passando, né? Tipo Ed Sheeran, Bruno Mars, e também é claro que eles não tiram as músicas clássicas aí de circulação também. Eles colocam também algumas para você poder aprender a tocar. depois de você passar dessa parte do Guitar Hero, né, que você aprende ali tocando junto com as notas, eles vão adicionando, por exemplo, o nome das notas, né, pra você poder ir aprendendo o que você tá tocando enquanto você toca, né? Depois você começa a ver as notas da esquerda pra direita, né, como se você estivesse vendo mesmo uma folha de música. E depois você começa a aprender os acordes, né, e tudo isso até você efetivamente começar a mexer só com a folha de música e você conseguir tocar a música que você quer tocar. Então eu achei bastante interessante, que eu particularmente acho muito interessante também, porque eu gosto dessa ideia de aprender a tocar instrumentos e ser fácil, não é? Eu sempre quis aprender a tocar um instrumento, mas nunca consegui. E eu achei bacana que eu particularmente acho que eu conseguiria usar um negócio desse para aprender. Claro que $250, apesar de ser mais barato, né? Se você for parar pra pensar do que aulas de piano e etc. Não é barato, não é? Não é um valor barato. Mas é bastante interessante, eu achei legal aqui. Tá no Kickstarter, então já é bastante interessante aí pra vocês. Se vocês quiserem comprar, né? E acharem interessante também. Vocês podem aprender a tocar piano com o Lume. E passado aqui o gadget da semana, vamos para o patch. No patch dessa semana, a gente teve aí uma mensagem do Gabriel Duarte no Twitter, tá? Desculpa, Gabriel, tá? Em adiantado, porque ele falou para não falarem mal do Football Manager. E ele também comentou que vai ser incrível poder jogar no celular esse tipo de jogo que demanda muito processamento. Né, as bases de dados e cálculos feitos são massivos e com uma fazenda de processadores lá, para mim, tudo vai funcionar bem rápido e não precisa de uma resposta rápida ou de gráficos incríveis. Eu acho que esse tipo de jogo, apesar da gente ter brincado aqui do Football Manager, não ser exatamente o jogo com um gráfico mais intensivo, nem nada disso, né? É um jogo que faz sentido para esse tipo de plataforma, não é? Porque você não precisa de uma resposta rápida, exatamente o que o Gabriel falou, você não precisa de uma resposta rápida, você pode fazer ali o que você precisa de forma tranquila e de qualquer lugar. É claro que outros jogos, né, que o Google está trazendo para o Stadia vão ser muito rápidos, fast-paced, né? Então você vai precisar ter aquela resposta rápida. Mas é legal também ter esse outro tipo de jogo que ainda assim exige muito processamento, mas que não precisa ser local, né? Então muito obrigado aí pelo seu comentário, Gabriel. A gente também teve o comentário do Billy Moreira, que falou sobre a La Liga e os pubs, né? Ele comentou o seguinte: os bares daqui também tem que ter autorização para passar os jogos, por exemplo, do Brasileirão. Que eu saiba, na Copa rolou um pedido da Globo para exibição pública a pedido da FIFA. E é verdade, saiu até, acho que é a Champions League, não sei, ou alguma coisa assim também. Teve transmissão ao vivo dentro do Facebook ou alguma coisa assim. Então, de fato, você precisa ter as permissões, como a gente comentou aí no último episódio. Você precisa ter permissão para passar os jogos em algum lugar, e a La Liga estava usando aí o microfone das pessoas para saber onde que estava sendo passado esses jogos de forma aí bem, bem sketchy, né? Bem estranha aí. E por último, a gente teve também mensagem do nosso querido Marcos Mendes, nosso amigo lá do Área de Transferência e também do Loop Matinal. Ele falou sobre um vídeo da GE, né? Das lâmpadas da GE. Eu vou botar o link do vídeo nos comentários desse episódio, né, aqui no SoundCloud, etc. Mas, na descrição, né, desse episódio. Mas vocês vão ver o quão Internet of Shit é esse vídeo, né? Ele falou que proclama esse o vídeo oficial da Internet of Shit, que é basicamente as etapas para você resetar uma lâmpada smart da GE, né, da General Electronics ou Electric, não sei qual é o certo. Mas basicamente, para vocês terem uma ideia, quem não assistiu o vídeo tem 3 minutos de duração. Começa por aí, né? 3 minutos de duração no vídeo para resetar a sua lâmpada inteligente. E os passos são muito bizarros. Você tem que ligar a lâmpada por 5 segundos, aí depois desliga por mais 5 segundos, aí depois liga por 8, desliga por 8 segundos. Liga por 8 segundos, desliga por 2 segundos, aí liga de novo. E tem que fazer 1000 vezes esse processo para então você poder desligar e resetar a lâmpada no final das contas. É muito louco. Sugiro que vocês assistam aí, vai estar na descrição desse episódio, lá no SoundCloud e no seu agregador de podcast favorito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ouvido aí o Tecnicalidade dessa semana, o podcast dessa semana, né, na verdade. Digam aí o que vocês acharam das notícias da semana, manda lá uma mensagem pra gente no Twitter. Nós somos o arroba Tecnicalidade lá no Twitter. Se você, a gente lê aqui também, né, as mensagens, como vocês puderam ver. Se você quiser mandar uma mensagem especificamente pra mim ou pro Rafa, eu sou o arroba Roger Recastro no Twitter. E o Rafa é o arroba RafaCST. Manda uma mensagem pra gente lá. Os links vão estar na descrição do episódio, como eu falei. E deixa também 5 estrelas lá no iTunes para outras pessoas poderem descobrir o Tecnicalidade e poderem ouvir aqui o Tecnicalidade toda semana, como vocês, nossos fiéis ouvintes, fazem toda semana. Inclusive o que o Breno Marim também falou, que ele mandou uma mensagem também pra gente no Twitter, que ele deu 5 estrelas no Twitter, basicamente. Então, se vocês quiserem também deixar 5 estrelas no Twitter, recomendar para as pessoas no Twitter, mandar uma mensagem para os seus amigos, seus colegas, sua família, quem vocês quiserem, cachorro, papagaio, titia, quem vocês quiserem convidar para ouvir o Tecnicalidade, chama aí, vai ser muito bem-vindo aqui nessa comunidade, a gente gosta muito de vocês, muito obrigado por recomendarem. E é isso aí, até semana que vem, se Deus quiser, com o Rafa também junto aqui comigo. Um beijo e tchau. Querendo ou não, também depende muito das pessoas e depende muito do Facebook trabalhando em conjunto com as outras empresas e é mais ou menos isso. Não sei. dei uma viajada aqui agora.